Notícia que a gente nunca quer falar, né? Mas nesse caso a gente precisa falar...
É o assunto mais sério do momento.
Exatamente, isso porque a Justiça do Rio determinou que o homem que matou a esposa, a ex-esposa, a facada, seja encaminhado para avaliação psiquiátrica. Paulo José Arrunese deu 16 golpes de faca na juíza Viviane Vieira do Amaral, de 45 anos, para a gente relembrar um pouco esse caso, na véspera do Natal, no dia 24, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, na frente das três filhas menores de idade, e ele está preso, foi preso em flagrante, e a prisão dele foi convertida para preventiva. Segundo o depoimento de uma testemunha, que é motorista de aplicativo, que passava ali no local do crime no momento em que isso aconteceu, Paula Arrunese deu um primeiro golpe no rosto da ex-esposa, que caiu imediatamente no chão. Segundo essa testemunha, depois da primeira facada, Viviane foi colocada sentada no meio da rua enquanto o ex-marido a esfaqueava pelas costas. Esse depoente indica ainda que as filhas do casal tentaram segurar o pai, as filhas que têm entre 7 e 9 anos, mas não conseguiram devido à diferença de força entre Paulo e as crianças. Um outro depoimento também de uma mulher que passava pelo local, essa mulher diz que chegou a pegar as crianças e levar para um restaurante que tinha ali para tentar tirar as crianças dessa cena do crime. A Polícia Civil agora tenta esclarecer o motivo do feminicídio e vem colhendo depoimentos ao longo de toda essa semana.
Gente, olha isso. Vocês escutaram aí, muito precisa, a reportagem da Dani. Esse criminoso, esse assassino, aliás, esse é o crime que exemplifica os requisitos para prisão preventiva. Ele é um risco à sociedade. Esse sujeito, ele é um perigo absoluto à sociedade. Ele é uma ameaça à sociedade. Alguém que matou a mulher, a ex-mulher, alguém que matou uma pessoa na frente das filhas. Então nós vimos no relato da Dani, a partir do depoimento de uma testemunha, que o primeiro golpe teria sido na face. Isso também é muito comum na literatura de crimes, de feminicídio, né, de crimes contra a mulher, especialmente quando é contra a ex-mulher. O sujeito criminoso não se conforma com o desprezo, com que ele considera desprezo, não admite que a mulher possa não o querer. Tem também o componente, nesse caso, o fato de ela ter uma posição de poder, de ser juíza, tem também o sentimento de inferioridade, compondo esse caráter doente. É doente, mas não é inimputável, hein? Cuidado com isso. É muito comum, como eu dizia, a literatura, infelizmente, desses casos relata, os golpes na face. Porque não basta matar, né? Não bastaria tirar a vida da vítima, seria preciso desfigurá-la, né? Deformá-la, né? Não torná-la mais percebível, um elemento a mais de punição que inflige a vítima. Então, golpe na cara, no rosto, olha o ardil, olha a gravidade da coisa, aí coloca a vítima, a ex-mulher, mãe das suas filhas, defronte as filhas, coloca sentada, e então por trás, pelas costas, continua desferindo golpes. E aí tem esse elemento adicional, do qual eu não sabia, e que me deixa realmente... Porque eu já falei aqui ontem, eu repito, nada é mais grave. Não sei, não tem nem palavras para isso. Mas agravante, né? A ideia de matar na frente de filhas, de filhos. Qualquer. Matar qualquer um, né? Inocente, mas especialmente a mãe das filhas. O sujeito fez isso, e aí nós ficamos sabendo, esse é o ponto que eu desconhecia, que a Dani traz a partir desse testemunho, que o sujeito fez isso, as filhas tentaram impedir. Gente, as filhas tentaram salvar a mãe, correram para controlar o pai, e não conseguiram porque o sujeito não parava. E esse sujeito agora, eu falei sobre inimputabilidade, muito cuidado agora com o que virá nos próximos dias. Já falei isso aqui ontem e já está rolando. A defesa do cara vai alegar insanidade. Vai alegar que o sujeito não estava no controle das suas faculdades mentais. Nossos códigos contemplam esse tipo de coisa, ofensa à honra, né? Crime de defesa da honra, umas coisas assim... patriarcais que ainda constam nos nossos códigos. O cara vai alegar, como sempre faz, o papel da defesa, tá? Defesa é defesa, a gente defende o Estado de Direito, o sujeito tem direito a se defender. Mas é o argumento cretino, repisado, de que, olha, é um doente, toma medicamentos controlados, não estava no controle das suas faculdades mentais, tudo para atenuar o crime. É claro que é, que tem um componente de distúrbio psiquiátrico aí nessa história. É claro que esse sujeito é um doente, mas ele não é inimputável. Não é. E a prova disso é que ele premeditou esse crime. Esse crime foi premeditado. Ele armou esse crime. Ele combinou o encontro com a ex-mulher num lugar ermo, numa rua pouco movimentada, e se valeu de que ela estaria desguarnecida, vulnerável, frágil, pela presença das filhas. Ninguém normal pode imaginar que será atacada diante das filhas. Filhas do algoz. Então, o ataque do sujeito, a premeditação, consistiu em explorar essa vulnerabilidade. Ele sabia que, que o momento mais favorável para o seu crime seria aquele em que as crianças estivessem juntas. Porque a vítima nunca poderia imaginar que aquilo aconteceria. Então ela estava desprotegida. Estava desprotegida também. Aqui importa pouco, tá? A gente até dá muito peso para o fato dela ser juíza, dela ter sido juíza. Preciso esvaziar isso. Porque esses crimes acontecem o tempo todo. Com gente que não tem posição de poder. Tá? Inclusive há uma discussão sobre o fato dela ter tido escolta, se essa escolta se justificaria. Não quero entrar nesse mérito. Mas o fato é que a escolta havia e que ela abriu mão dessa proteção porque não queria prejudicar a visão do pai diante das filhas. Ela tinha uma preocupação em que as filhas não fossem contaminadas pela realidade do que era o pai. O próprio pai se encarregou de informá-las da pior maneira possível, com impactos terríveis, tremendos, permanentes nas suas vidas. Mas a mãe, Viviane, tinha esse cuidado, né? Ela não queria que o pai fosse mal visto pelas filhas, visto como alguém violento, visto como alguém que justificava ela ter proteção. Então esse encontro era para que ela passasse, ela não privou as filhas do contato com esse pai. Aliás, o encontro é para que as crianças pudessem ir ao pai para com ele passar o Natal, o dia 24. Comprou o mesmo presente para as filhas darem aos pais. E nesse momento, no momento do encontro premeditado, esse criminoso de grande periculosidade assassinou a ex-mulher. Então, ontem eu falei aqui e fico feliz que a gente esteja aplicando isso como cultura jornalística, não mostrar a cara da vítima, como se tem feito, a meu ver, erradamente. A meu ver, tá? Não ficar estampando a cara da vítima. Estampar a cara do criminoso, como está agora na nossa live. A cara do assassino, de quem premeditou, para se ver que a sua loucura tem cálculo. Ele premeditou esse crime. Com todos esses agravantes, matou a mãe das filhas diante das filhas. Com esse tipo de gente que nós estamos lidando. Merece a mais dura punição existente no nosso código, sem atenuantes. Para mim é o caso clássico, como eu sou contra pena de morte, já expliquei aqui ontem por quê. Esse é um caso clássico para mim do que justificaria a prisão perpétua. Prisão perpétua trabalhando, plantando, colhendo, construindo, tirado da sociedade, porque é um sujeito de grande periculosidade. Temos que tomar muito cuidado, e a Dani está à frente disso, cuidando disso, todos nós aqui, mas a Dani tratando desse caso muito de perto, para que essa tese do sujeito doente que tem que ser internado não prospere. Ele tem que ser internado, sim, no presídio.
A defesa, inclusive, tentou inicialmente, claro, como defesa, para que ele não fosse preso durante a audiência de custódia, converter essa prisão, que foi depois convertida para flagrante, converter apenas para medidas restritivas, o uso de tornozeleira eletrônica, mas não conseguiu e aí alegou que ele tem problemas de hipertensão e também vai ter agora esse laudo psiquiátrico.
Isso. Tem problema de hipertensão, né, Dani? Mas tem problema. A mulher que ele matou não tem problema nenhum.
E só, se vocês me permitem também, acho que cada vez que a gente fala desses casos de feminicídio, pra gente que é mulher é ainda mais pesado falar disso, porque a gente tem medo de andar na rua, na esquina, a hora que seja. É, você citava que essa juíza, indiferente de ela ser juíza ou não, ainda assim ela era juíza, era uma mulher branca que conseguiu ter uma medida protetiva, mesmo que tenha pedido para tirar depois. Mas quantas mulheres não passam por isso dentro de casa, que não tem os mesmos recursos que a Viviane tinha de poder conseguir uma medida protetiva? E acho que em relação também a esse caso das três filhas que viram o pai golpear a mãe na frente, existe uma filósofa, você, claro, conhece, a Simone de Beauvoir, que é uma das precursoras do feminismo, e quando a gente fala de feminismo, é para a gente não terminar em casos de feminicídio. Isso é muito pesado, a gente insiste muito nessa questão, acho que justamente por isso. O feminismo, ele é para tentar salvar a nossa vida diariamente. E é isso que, enfim, a gente tenta falar e gritar todos os dias. Existe uma frase dela, basicamente, que é que o mais escandaloso dos escândalos é o que nós nos habituamos a ele. E a gente vem vendo casos de feminicídio atrás de feminicídio. Mais cedo, uma promotora, inclusive, do Ministério Público de São Paulo, deu uma entrevista à Band News FM falando que em 2018 esses casos diminuíram, mas agora na pandemia aumentaram. A gente teve na semana do Natal 7 casos de feminicídio. Então a gente não pode esquecer todos os dias que isso continua acontecendo. As motivações são sempre as mesmas, o modo do crime são sempre os mesmos. A gente precisa realmente abrir os olhos para essas, pelo menos algum tipo de penalidade que seja intensificada, pelo menos no país, porque a gente vem morrendo todos os dias.
Brilhante, Dani, o seu comentário, o seu depoimento. Lembrando o seguinte, né, Dani? Esses crimes, muitas vezes, acontecem pelas mãos do parceiro, né?
Na maioria dos casos.
Na maioria dos casos. É o parceiro. Daí porque tenha aumentado, recrudescido durante a pandemia, em que as pessoas ficaram mais próximas, né? São dados alarmantes, esses que nós temos aqui. E nós ouvimos aí a Daniela Dias com um relato de jornalista mulher que experimenta esse tipo de medo, né, Dani?
Medo.
Diariamente.
Existe na internet, só para finalizar também, não vem tanto ao caso, mas às vezes perguntam o que você faria enquanto mulher se existisse um mundo sem homens. E a resposta da maioria das mulheres é a mesma e eu compartilho dessa resposta. Eu andaria tranquila na rua. É esse o sentimento. A gente não consegue andar tranquilo na rua porque você não sabe o que pode acontecer a qualquer momento. Seja de um companheiro, de um familiar ou de um desconhecido.
É isso. Relato importante da Daniela Dias, a quem agradecemos. Sempre brilhante, Dani. Obrigado.
Obrigado, Dani. Tem ouvinte participando falando sobre esse caso, inclusive, um deles compartilhando uma história bárbara e dizendo, olha, para mim é perda de tempo falar sobre isso porque não acredito em punição. Já escrevi para vocês sobre a morte da minha cunhada, assassinada quase dessa maneira. 4 tiros na cabeça. E o cara que a matou também matou umas 3 mulheres da mesma forma pelo simples fato de não aceitar o término do relacionamento. Foi preso por outra coisa e pegou 11 anos de cadeia. Já com um monte de reduções no processo, ainda ameaçou ao sair toda a família da minha esposa. Apesar do relato do nosso ouvinte, Andreas, assim, um caso bárbaro, mais um, que afetou a família dele, acho que a importância da gente falar sobre esse assunto é evidente, né? De manter esse assunto em pauta e alertar para a importância disso. Não à toa, o impacto que essa notícia teve agora e que outros casos de feminicídio estão tendo fazem, por exemplo, com que haja uma movimentação do judiciário para mudar. O Conselho Nacional de Justiça, a gente trouxe ontem a informação, começa a estudar novas tipificações de crimes, a criminalizar o stalking, né, que é o cara que fica perseguindo as mulheres e enfim, acaba sendo ultrapassando as barreiras da inconveniência e se tornando um ato criminoso e tornar mais graves também outros tipos de crime que podem levar ao feminicídio.
Cristiano Pinho, você leu aí o relato do nosso ouvinte. Ele fala em pena para o assassino de 11 anos. Se formos pesquisar, veremos que é uma pena, considerando a história brasileira, é uma pena alta. E geralmente esses crimes têm penas muito pequenas, quando não pena nenhuma. E é isso que precisa ser mudado entre nós. Eu fiquei muito impressionado e comovido mesmo com o relato da Dani, que não foi planejado. Nós não combinamos o depoimento da Daniela Dias.
Nem
isso. Né? A Dani veio aqui fazer uma reportagem e, com toda a razão,
espontâneo.
Pediu a palavra para dar esse depoimento muito importante. Né? É uma situação muito delicada. A gente, homem branco, A gente não tem consciência, a gente vive no Rio, a gente tem medo, né? Eu sou bem medroso, mas a gente não tem consciência das várias nuances e facetas do medo. O medo que nós temos é muito binário, é simples, né? O medo de uma mulher, e aí você vai acrescentando elementos, camadas, né? Complexidade. O medo de uma mulher negra, aí começa, né? Você vai acrescentando. Ele vai se tornando muito maior, muito complexo e vem de todos os lados, né? Uma sensação que nós não temos e nunca teremos. Por isso que é tão importante ouvir esse tipo de relato. E esse caso, enquanto eu estiver com o microfone aberto, esse caso não sairá do meu radar, do nosso acompanhamento aqui, né? Nós vamos tratar desse caso até o final, até a condenação dura desse criminoso que merece apodrecer na cadeia. Ah, mas as filhas não precisam dele, ele matou a mãe na frente das filhas. As filhas precisam de uma vida longe desse pai. É muito difícil falar isso, né? Desejar que filhos não tenham contato com o pai, porque vejam, mesmo pais criminosos podem ser pais amorosos, né? Mesmo pais criminosos são amados pelos seus filhos. Mas nesse caso aqui, diante disso aqui, eu desejo profundamente que essas filhas não tenham mais contato com esse pai, que possam reconstruir as suas vidas, porque a grande questão agora, o que sobrou, a mãe morreu, Viviane morreu, a grande questão agora é a vida dessas meninas, o trauma dessas meninas. Elas viram o pai matar a mãe, tentaram parar o pai, imagine a reconstrução dessas estruturas psíquicas, né?
André,
vai ser bastante difícil. Fala, Jéssica.
Hoje mais cedo também um ouvinte entrou em contato aqui comigo pelo WhatsApp e ele disse que ele na infância, hoje já é adulto, mas por volta de 15 anos de idade, ele viu a mãe sofrer esse tipo de violência. Ele tentava também impedir que a mãe fosse agredida. E ele falou que hoje ele se tornou... Ele falou que tinha medo de que quando ele se tornasse um adulto, ele acabasse seguindo os caminhos do pai dele. E ele conta que se orgulha, porque não é isso que aconteceu, é claro. E que hoje ele se orgulha do homem, né, que ele se tornou.
Tem um aspecto geracional aí importante, né? A minha geração... Eu tenho 40 anos, né? A minha geração eu tive uma boa educação, todas as oportunidades do mundo. Mas a minha educação... A minha casa era uma casa... não violenta, muito pacífica, amorosa. Eu não fui educado com esse componente. Esse componente da antimachista, né, de respeito à mulher. Tava contido na minha educação, mas não era um dado de agenda, né? Eu acho que as novas gerações... Eu tenho uma filha, né? Mas eu vejo isso também entre os meus amigos que têm filhos. Uma educação mais explicitamente, a palavra não é essa, né, mas uma educação mais feminista, inclusive para os homens.
Desconstruir um pouco alguns preconceitos, né, Andreas? Alguns vícios também.
Exatamente, quer dizer, é uma educação que pais da minha geração, não apenas da minha geração, mas que pais da minha geração dão aos seus filhos, desconstruindo os próprios preconceitos, não das crianças. As crianças não têm esse preconceito, né? É um trabalho muito difícil, né? Porque a gente se depara com vícios mesmo. Coisas que a gente fala, pensa, brinca, que sempre foram normais e que não são, e que compõem uma cultura, a rigor, na ponta, podem compor uma cultura de violência. Então, é bom poder falar sobre isso, é bom que isso esteja na ordem do dia, infelizmente, mas não está na ordem do dia por causa disso, infelizmente, tratado diante de uma tragédia como essa. Vamos mudar de assunto?
Andreas, só para registrar também, a Dani falou sobre os 7 casos registrados na semana do Natal, teve ouvinte comentando aqui na nossa live no YouTube, inclusive, e a gente está falando desde cedo na programação de rede, vai continuar também. Mas só para deixar registrado aqui também no jornal, tem a ver com o assunto. Ontem, mais um caso no interior de Minas, Três Corações, e até um caso semelhante. O ex-companheiro matando a vítima a facadas na frente das filhas, depois confessou o crime, enfim. Nossa equipe em Minas Gerais está atualizando esse caso e vai continuar ao longo do dia também trazendo outras informações.